Ora bem, hoje estamos aqui num podcast presencial, 15 de dezembro, aqui com o Bruno Peregrino. Acabámos de ter o nosso workshop anual de investimentos imobiliários na Arrow. Já agora, antes de mais, Ruben, o que é que achaste do workshop? Muito obrigado, antes de mais, por teres vindo, Débora, para aqui para a guarda. Muito obrigado. O que é que achaste do workshop?
Assim,
começamos por aí, uma conversa assim informal.
Eu acho que o workshop é foi uma ferramenta útil, tanto e foi completo para quem nunca teve experiência com o mundo imobiliário e para quem já tem alguns imóveis. Acho que foi, no geral, completo. Focou em pontos-chave que eu próprio, já com alguns imóveis em carteira, sinto essas dificuldades diariamente, e acho que foi uma coisa completa. Deu para no momento tirar os pontos-chave e realmente a preparação, o livro completa, mas hoje foi, acho que foi o fim. Era este o último toque para a coisa
ótimo.
Ficar
ainda bem
completa.
Gostaste, ainda bem que gostaste. Eu agradeço muito teres vindo longe. Então, Ruben, se calhar hoje falávamos aqui um bocadinho da tua história, rapidamente, assim, numa conversa muito informal. Isto é o segundo podcast que nós gravamos presencialmente, os outros têm sido todos online, inclusive com o pessoal do Brasil. Conta-nos, assim, resumidamente, a tua história como investidor imobiliário, como é que chegaste até aqui, de onde é que vieste, etc.
Pronto, é assim, basicamente, através de um ou dois amigos pessoais que eu já seguia. Portanto, eu tenho uma filosofia que é um pouco aquilo que eu disse e que queria dizer pessoalmente, é pessoas como o Arthur não podem parar, porque existe quem as segue, não é? E eu sou uma delas.
Obrigado.
E isso é muito importante, e no mundo eu tento seguir bons exemplos, e acho que isso também é importante para o teu trabalho, ou para o
claro
vosso trabalho.
Sim, super importante.
É muito importante. Pronto, isso para mim foi focal, ter amigos, pessoas que me abriram também um bocadinho o jogo. Portanto, e como já falámos no workshop, nem sempre é fácil ter pessoas que te demonstrem um pouco do que é o mundo imobiliário ou outro tipo de investimentos, não é? E aqui no caso, havendo este tipo de iniciativas, é mais fácil. Na altura em que eu comecei, não era tão fácil acesso a alguma informação, não, que não seja geral, mas a ponto-chave.
Sim, sim. Começaste já agora em que ano a investir?
Portanto, estamos a falar em 2013, 14, foi a minha primeira compra foi em 2013.
Ok, 5 anos.
Sim, sensivelmente quase 5 anos, pronto. Depois, ao acompanhar estas pessoas, portanto, existe aqui coisas que nós tiramos, princípios básicos, não é? E posteriormente, a coisa foi-se tornando mais séria. Eu tenho uma questão que eu costumo dizer, que é, eu desde os 20 anos costumo dizer que invisto em imobiliário, não é? Sem ter a primeira compra feita. Portanto, já nessa altura investia pelo menos o meu tempo em imobiliário, e posteriormente eu dizia sempre, fazia uma marca pessoal, que era, portanto, aos 30 anos, ter pelo menos uma dezena de imóveis. Hoje já atingi, tenho 27, já passei essa barreira, portanto,
e frações, não é?
Exatamente, sim, sim. E aquilo que eu
já
costumo...
Já falamos um bocadinho de multifração.
E o que eu costumo dizer é... portanto, eu... Aquilo que eu costumo dizer a amigos meus que também provavelmente me seguem ou provavelmente perguntam como é que isto aconteceu, o que eu costumo dizer é, nós na nossa vida, no dia-a-dia, quando chamamos um táxi, sabemos para onde é que ele quer ir, não é? E aqui, e nós, desde muito cedo, acho que muitas vezes não sabemos, quando chamamos o táxi, não sabemos para onde é que queremos ir. Portanto, e acho que esta barreira, ou esta meta, dos 30 anos ter estas questões, esta questão de ter 10 imóveis, parece-me que foi aquilo que eu meti, aquele objetivo
e chamei agora vou fazer tudo para...
Exatamente.
Aconteceu. Pá, eu consigo me relacionar muito com isso, porque foi exatamente a mesma coisa, como eu disse hoje no workshop. Eu disse, eu quero me poder reformar aos 30 anos de imobiliário. Felizmente consegui ser financeiramente independente antes, mas é aquilo que eu estava a dizer, nós temos que ter um objetivo. Sem esse objetivo, se nós não tivermos um objetivo, é aquilo que as pessoas me perguntam, Arthur, mas eu não tenho nenhum objetivo, estou a fazer bem. Pá, se não tens nenhum objetivo, qualquer coisa está a ser bem feita.
Qualquer caminho pode seguir, não é?
Exato.
Exatamente.
Então, e diz-me uma coisa, Ruben, começaste em 2013, em que tipo de imóvel? Qual, descreve o teu primeiro investimento, se é possível.
O meu primeiro investimento, portanto, foi num imóvel, portanto, de um artigo, portanto, que dispunha de três, de três números frações. De polícia, como costuma dizer, três frações.
No centro de Évora.
No centro de Évora, exatamente. Portanto, todo o meu portfólio situa-se em Évora, em específico. Portanto, foi neste imóvel que tudo começou. Foi um imóvel que identificámos até inicialmente, portanto é um imóvel familiar, em que chegámos a um acordo. Por vezes esta questão também de ser familiar tem mais problemas do que sendo claro, tratado de forma fácil ou normal pelos caminhos, pelas vias normais. E começou nesse imóvel em que comprámos a um familiar esse imóvel. E foi aí que eu tive, portanto, ele ligava-se entre ele por dentro, nós acabámos por fazer aquilo que
originalmente
que é
lá estava.
Exatamente.
Ok.
Portanto, acabámos por
que é o que está bem feito.
Deixá-lo com os três frações e a partir daí começámos a alavancagem do negócio em que tínhamos três imóveis para explorar em vez de apenas um.
Exatamente.
E foi um pouco aí que, por vezes as pessoas perguntam-me muitas vezes como é que as coisas começam. E como é que se consegue?
Portanto, exatamente.
Depois é o acesso ao financiamento, por aí fora. Portanto, basicamente, a minha primeira casa tinha mais duas portas e eu foi aí que a coisa começou.
Exato. É, multifração é uma coisa... Pois, o segredo no fundo é isso. A multifração é uma coisa que eu falei hoje, é uma coisa que eu gosto muito de explorar porque me diz muito. Multifração é aquilo que eu faço, essencialmente. Eu adoro, acho que a rentabilidade é alta, acho que o potencial é alto, etc, etc. E, portanto, eu relaciono-me muito com essa história. Já agora, tu começaste por habitar uma das frações, das três frações.
Exatamente.
É uma coisa que se faz muito nos Estados Unidos, pá, eu acho excelente, dou-te os meus parabéns. E depois, como é que foram os investimentos seguintes?
Depois, portanto, até...
Replicaste mais ou menos a mesma coisa, não é?
Exatamente. Depois, até em conversa com essas mesmas pessoas que, esses dois, três amigos que me situei, e que me baseei, diziam que possivelmente depois poderia ser mais difícil, porque a primeira é giro, também é fácil, até não é difícil sequer ter um financiamento, a partir daí é que começa o problema. E de facto a estratégia dos três imóveis foi crucial, porque depois fez-se a obra, colocou-se aquilo com bom gosto, não é? E a partir daí, portanto, com declarações, tudo
direitinho,
como deve ser, foi fácil. Porquê? Porque a banca, quando te vê jovem, com dados concretos provados de rentabilidades,
rendas, alguma coisa provada, não é? Já um caminho provado, iniciado, mas provado, a abertura da banca é outra, não é?
E a partir daí foi adquirido mais um imóvel, pronto, e nunca mais parei com as mesmas estratégias, mas no fundo a base é essa.
E tens sempre usado a alavancagem em todos os outros imóveis?
Sim, basicamente temos tudo o que tenho feito é através da alavancagem. Até à data tudo tem corrido conforme o planeado. O banco também, a banca tem acreditado no meu projeto.
Ótimo.
E assim tem sido fácil, as coisas têm sido como esperado.
Exato, está tudo a correr como esperado, ótimo. E agora, estavas a falar hoje num negócio, aliás, tu viste que as rentabilidades que eu falei, os investimentos que eu faço, muita gente à primeira vista diz, epá, isto é... Porque as pessoas não conhecem esta realidade, não é? Conhecem uma realidade muito diferente e na realidade deles isto não faz sentido e por isso às vezes dizem que é impossível.
E também porque, por vezes, portanto, depois de existir e tu implementares no mercado, e eu diferencio muito no mercado por ter bom gosto, portanto, muito também, provavelmente, daquilo que eu faço no meu dia-a-dia, portanto, da empresa onde eu trabalho no dia-a-dia, em que somos incentivados a ir ao teatro, a ter bom gosto. Portanto, nós temos uma determinada diferença empresarial face ao mercado e aquele bom gosto acho que se transmite na arte, na maneira de ver o imóvel,
claro,
de uma outra forma. E principalmente por estarmos em Évora, numa zona histórica, no centro, no coração de Évora, portanto eu utilizo muito recuperar as coisas conforme a tradição, aplicar aquele tal bom gosto e basicamente fazer um fato à medida de cada imóvel, se é adequado a estudantes, se é adequado a famílias. Tento
planejar. Mas arrendas essencialmente a estudantes ou não?
Essencialmente o nosso negócio agora é familiar, pronto. Okay. Iniciei
com os restaurantes e depois foste mudando, não é?
Não, por acaso tem sido sempre famílias.
Ah, é?
Okay.
Mas
geralmente.
Porque o mercado de restaurantes não compensa em Évora, na tua opinião?
Não, compensa, mas o tipo de imóvel que eu apostei muito foi muito tipologias mais pequenas para casais no início de vida, também um pouco por proporção do imóvel que apareceu, mas porque o risco...
Eu percebo bem o multifração.
Na minha opinião, também o risco... em termos de estudante, muito também pelo tipo de imóvel que foi aparecendo no negócio. Portanto, claro. Nunca se proporcionou por aí. Agora sim, tenho já algumas coisas direcionadas para o mercado de estudantes e aí sim adaptamos também o imóvel ao estudante. Portanto, não fazemos uma coisa normal. Portanto, eu costumo dizer muito com quem trabalha,
não é?
Comigo, nós faço o fato à medida do cliente.
Exato.
A casa é estruturada para aquele tipo de cliente, que é estudante ou familiar.
Família.
Um ambiente mais familiar. E aí adquiro os imóveis e marca a diferença por aí. Portanto, tenho esse bom gosto de meter as coisas como se fosse para eu viver, como falávamos há pouco no workshop. Aquilo é como se fosse para mim. Eu,
exato,
se fosse estudante, gostava de estar ali. Adaptamos as coisas para que não, por vezes, o mercado, os medos do mercado é aquilo que falámos também no workshop, que é possivelmente danificação de algumas situações, e eu tento minimizar isso.
E já usavas estes métodos que eu dei? A maior parte deles? Já algumas coisas?
Sim, em parte alguns sim, outros alguns pontos é novidade, mas tento adequar o imóvel,
exato,
para quem o vai,
exato,
habitar. Portanto, ter materiais adequados para estudantes e material adequado para uma
família.
Para uma família.
E diz-me uma coisa, são normalmente T1s, não é? Essas frações?
Eu costumo investir em frações mais pequenas, por ser uma questão...
Pois por multifração acabam sempre por ser muito...
Também. E não só por isso, também porque acho que é mais... Um T1 está sempre... Eu não gosto muito, como costumo dizer... Acho que a casa tem que ter rotatividade,
uhum,
e estar lá a mesma pessoa durante 20 anos não é bom nem para a pessoa, talvez nem para nós,
uhum,
porque eu gosto de dar uma dinâmica diferente aos, okay, imóveis, dar uma nova lavagem,
sempre refrescando,
e depois a pessoa tem um filho, o T1 já não serve e passa para o T2 e assim obtenho essa, uhum, rotatividade que eu pretendo,
exato,
na minha visão,
sim,
é
sim,
essa.
Sim, sim.
Casas muito grandes, e aí... com outras dimensões, o que é que sucede? Possivelmente adequa-se mais também a estudantes, mas é um mercado em que eu não... Tem que ser casas específicas como estas que me apareceram e que eu apostei, porque viver 4, 5 pessoas em comunidade tem os problemas que nós,
claro,
não
tem,
conseguimos,
exatamente,
controlar diretamente, portanto, porque eu não vou para lá gerir,
exato,
a casa,
exato,
portanto, o meu trabalho é outro e aí... Possivelmente por aí, mesmo estudantes nunca apostem coisas muito com dimensões enormes, na minha,
claro,
opinião.
Então a maior parte das frações que tens são T1s, não é?
T1s,
tens
T2, no máximo T2.
Tens T2. E que normalmente alugas a famílias que eventualmente até te saiam de um T1.
E
aquele
por acaso,
perfil de cliente.
Por acaso é mesmo, está a suceder neste momento,
passar
um cliente
um T1,
que está
pronto,
no T1 que vai ocupar o T2.
Gostou de estar contigo, senhorio fantástico,
nunca, até,
provavelmente.
Desde 2013 que tenho o primeiro investimento, ainda não tive um inquilino que abandonasse um dos meus imóveis, quer seja por mudança profissional, porque também pode acontecer,
claro.
Como por não gostar de estar no imóvel, porque o centro histórico tem muito essa característica.
É uma coisa especial.
É preciso...
E Évora é lindíssimo. Eu adoro o Alentejo, portanto também sou um bocadinho suspeito, mas Évora é lindíssimo.
Exatamente, mas é preciso
e
o imóvel
um encanto...
ser adequado.
Porque, adequado, claro.
Portanto,
assim,
como a cidade
pessoas,
é antiga,
uhum,
há muitos problemas com infiltrações,
sim, com
algumas questões normais que no dia a dia acontecem,
mirada,
mas pior...
etc.
Num centro histórico,
claro,
como é o Diego.
Claro,
por isso,
claro,
é que eu digo o facto tem que ser desenhado à medida.
Exatamente.
E minimizar os problemas, esses para
problemas,
que o inquilino,
claro,
também se sinta como se fosse a minha habitação. Portanto,
exato,
eu próprio vivo nelas e é essa a minha única forma de trabalhar.
É, ótimo, ótimo. E diz-me uma coisa, tu disseste que devido ao teu trabalho isso te dá algumas vantagens nas frações, o que tu trabalhas em?
Portanto, eu estou neste momento, portanto, eu estou há cerca de 8 anos numa empresa de construção,
uh-huh,
que tem
que
outras áreas.
Então, por muita
sim,
coisa,
já passei.
Né, construção
e aí deu-me um grande. Portanto,
uma grande bagagem, não é? Né?
Foi. Porque é como eu digo, o nosso presidente dessa empresa é uma pessoa com uma visão completamente fora do comum, e posso dizer que hoje em dia tudo o que se calhar aplico no imobiliário, aquele bom gosto que falo e que volto a referir, foi muito por aí,
por
incentivo. É, nós temos desde uma plataforma que vende arte online, é uma construtora, portanto, que tem outras áreas. Eu estou neste momento mais dedicado à parte comercial da empresa, de renováveis, portanto, de investimentos. Vendemos a concessão e execução de projetos a nível fotovoltaico, solar. Essa é a minha função a 100% diariamente. O que também é um conselho que eu dou, e é uma coisa que eu acho que é um segredo também, à parte do que falámos já aqui, é ter um vencimento que na primeira fase me ajudou,
claro,
a ter outra credibilidade, trabalhar numa empresa desta dimensão. Acrescentou aqui algum valor,
claro,
portanto,
sim,
a banca,
claro,
também viu com outros olhos. Eu já estou lá
há 8 anos, já é.
Portanto, desde os 8 anos que comecei nesta empresa e cresci, e foi esse. Nós nesta empresa temos uma particularidade que é, portanto, na entrada, sempre que me desloco à sede da empresa, temos um espelho enorme em madeira que diz, porque não eu, não é? Portanto, e eu.
Fantástico.
Entendo um bocado isto, que é porque é que não seria eu,
claro,
a crescer também, a tirar partido daqui das horas todas de trabalho diariamente para esta empresa e de tudo o que aprendi neste longo destes 8 anos.
E aplicares a criar valor.
E aplicar a criar valor. Excelente. Portanto, aquilo que a empresa também se foca muito é nisso.
Uhum.
É importante referir isto.
Uma coisa, claro, sim, sem dúvida. E se estás numa empresa que gostas e se passou esse valor todo, isso tu hoje em dia.
Isso tem que ser referido.
Exatamente.
Tal qual como aqueles três amigos, claro, que ou como hoje em dia, ou daqui a 10 anos, posso falar, se calhar, nesta conversa que estamos a ter aqui, estes três amigos foram cruciais. Pessoas que eu nem. Havia dois que eu nem imaginava que investiu em imobiliário,
uhum.
Foi um segundo que me aconselhou, o terceiro, e disse, opá, tu vai dar, é bom professor, um bom professor.
Exato.
E aconteceu. Atualmente, portanto, estou a dar aquela transição,
uhum,
em que me era possível, possivelmente, tudo depende de como é que nós queremos viver, não é?
Claro,
de dizer,
claro, claro.
Como tu dizes, se não tens objetivos, qualquer coisa está bem.
Está bem.
É possível viver, neste momento, se calhar é possível viver. Há estratégias que eu estou a adaptar, que eu acho que para ter a outra alavancagem e para crescer não se pode parar aqui, para crescer mais. Portanto, a minha ambição,
claro que sim.
A minha meta agora já é outra. Portanto, os 10 já foram alcançados antes dos 30, portanto agora...
E tens algum número em mente agora, em concreto?
Eu agora já estou aqui numa outra fase, sim. Para mim, neste momento, já não é o número que me dá,
claro,
aquela...
Uhum.
Já não é... Foi muito importante na...
Sabes que eu, como estou nas dezenas, também já não foi o número. Agora surgiu o número 100, para mim. E esse já volta a ser outra vez o número. Mas durante muito tempo, eu percebi isso que estás a dizer, não era bem o número, já era mais o jogo, aquilo...
Não, e acrescentar... Eu digo muito a isto...
Valor,
acrescentar... Ter aquele...
E o teu cunho
já
pessoal,
já estou a pensar,
é?
Agora mais em criar também outra relação... Portanto, portanto, criar aqui um pouco o que é que eu faço, porque aquilo que mais me custa é nós, eu desenhar aquilo à medida e depois não poder levar-te lá e dizer, isto é o meu trabalho, fica esquisito,
tens o teu cunho pessoal,
e depois torna-se complicado para mim não poder ir mostrar o imóvel e dizer, olha, isto fui eu que pensámos assim com a minha equipa, com os meus parceiros, porque isso também é importante. Ter uma equipa, que
super
possa ajudar, ter os parceiros locais certos,
uhum,
para fazer também crescer tanto a economia local como a minha alavancagem no negócio. As pessoas neste processo são muito importantes, mas eu acho, na minha opinião, que a meta neste momento é criar, portanto, ter um bom portfólio também de fotografias, do que é a nossa imagem,
criar um serviço como um todo,
as redes sociais também, e as pessoas procurarem-nos pelo valor acrescentado que nós damos ao imóvel,
uhum,
e apostar também num arrendamento acessível, porque eu estou a contrariar um pouco aquilo que se faz neste momento, as minhas rendas não são... não estão a acompanhar um pouco o crescimento do que está a acontecer. Tento compreender o perfil da pessoa que vai entrar para o meu imóvel. À partida, quando tenho um imóvel, já estou a pensar em quem é que lá vai estar. Já tenho esse portfólio de pessoas interessadas no imóvel porque procuram por ser por ser realmente diferente. Portanto, a nossa página também, que eu acabei agora...
Faz uma página de Facebook?
Não, apostei mais no Instagram.
Ah, no Instagram, pronto. Faz todo sentido. Já agora, aquela parte em que eu falo...
Para o público também mais jovem.
Exatamente.
Da universidade...
Tem a ver com o público que procuras.
E é aí que estou a apostar um bocadinho.
Tu leste o meu livro provavelmente este ano.
Sim, o livro foi este.
O livro teve alguma coisa que te ajudou em meio, que te marcou, que te...
Sim, principalmente na negociação, possivelmente, em termos de taxas de juros, entre a variável e a fixa,
levou-me
aqui a mudar a perspectiva e a tomar outra decisão, que no ano de 2019 já está a ser...
Aliás, falaste no workshop do teu caso, que queres dormir tranquilo, que é o meu perfil, é exatamente isso que eu, e é por isso que eu gosto muito da taxa fixa, que faz todo o sentido, e ainda bem que viste. Eu identifico-me com isso, já agora dizer, identifico-me com isso, com a questão de prestar um serviço como um todo, e não ver só a questão do dinheiro e dos números e da meta em termos de imóveis, portanto percebo isso perfeitamente. Também falo disso no meu livro, aliás, né? Criar as redes sociais, promover bastante imóveis, etc, etc.
Portanto, agora acrescentar um serviço, portanto tem que... Ao ter os imóveis, ter também uma equipa de limpeza que...
E já agora, esses serviços vão ser só para os teus imóveis ou vais oferecer esses serviços
não,
a...
Para já vou-me concentrar nos meus imóveis. Okay. Isto é uma forma também de controlo diário do imóvel em si, principalmente no mercado de estudantes, acho que isto é importante.
É importante, claro.
Controlar um pouco o imóvel em si, mas sim, isto é um valor acrescentado. Portanto,
sem
por
dúvida,
um valor crescente deste valor ao inquilino. E para mim, essencialmente, é importante.
Exato,
ter
claro.
Esta...
E diz-me uma coisa, os teus imóveis T1s e T2 acompanham aquilo que são as rendas em euros? Ou tens um bocadinho...
Tenho noção
prémio,
que estou um bocadinho...
Acima ou abaixo?
Abaixo. Tenho noção que estou um bocadinho abaixo.
E especialmente achas que prestes um serviço de qualidade?
Acima da média.
Acima da média.
Não, eu não quero
provavelmente
ser...
Provavelmente não leste isso no livro, que é a ideia que eu passo. Para prestar um serviço um bocadinho acima da média e um preço abaixo.
E um preço abaixo.
Está mesmo. E qual é que são os valores em Évora para um T1 e um T2?
Estamos a falar...
No centro histórico.
Sim, centro histórico, um T1 completamente... nas condições que eu falo aqui, já deu para perceber quais são as condições.
Claro.
Estamos a praticar rendas no valor de 350 euros.
Okay.
O máximo de 375. E agora, este T2 que estamos a comercializar neste momento, estamos a passar na ordem dos 450 a 475. Até este planeamento que há, tudo renovado, equipamentos, casa completamente equipada, equipamentos todos novos, com um parceiro local também que nos dá em volume, conseguimos já aqui ter outro tipo de situações. É isto que estamos a praticar, é esta ordem de valores mais ou menos.
Ótimo, ótimo. Ruben, queria-te perguntar como investidor que és, também, começaste a ser, temos aliás uma história que é relativamente parecida, eu também, o meu negócio foi feito à base da multipração e é a minha paixão, aliás eu estava a dizer que não tenho um curso só disso e há imensas variáveis aí. O que é que tu achas da cultura do imobiliário em Portugal, na zona, naquilo que foi a tua experiência, que é essencialmente a zona de Évora, não é? A cultura, a questão, por exemplo, dos contratos com inquilinos, em termos de estarem receptivos a terem fiadores, etc. A cultura daquilo que tu vês que são as pessoas e quando as abordas, de elas pensarem em investir em imóveis e serem senhorios, enfim, um bocadinho a tua visão sobre isso.
Eu tento sempre incentivar toda a gente, eu tenho esta característica e quem me conhece sabe isso, tenho esta característica de tentar incentivar sempre as pessoas a crescerem financeiramente sendo esta uma área que eu investi, não iria aconselhar outra situação.
Claro, bem com ela, uma área
bem
que funciona,
com ela, até
a data
tem estado a correr bem e pronto, e é aquilo que é, partindo sempre a minha experiência.
Claro.
Portanto, revendo aqui um bocado as situações, portanto, eu nasci em Portugal, mas estive na Suíça, portanto, com os meus pais até aos 11 anos.
Ah.
E relembro-me de poucos familiares meus terem um imóvel
próprio
lá, na Suíça.
Portanto, já agora em que parte da Suíça é que estiveste?
Eu estive em St. Gallen. Pronto.
Cantos estive...
hoje em dia é um dado curioso que eu praticamente até aos 5 anos só falava italiano, o dialeto mesmo.
Uh-huh.
Depois então entrei numa escola portuguesa e também na escola alemã, portanto,
Mas vieste aos 11 anos.
Aos 11 anos, muito, chegar cá, claro, adaptar toda a situação.
Aliás, está bem alentejando.
Bem alentejando agora.
Estava a dizer.
Exatamente. Portanto, isso tudo influenciou tanto o crescimento como...
Tu viste essa questão, essencialmente, na Suíça, de que ninguém tinha casa própria.
Ninguém tinha casa própria. Portanto, tudo era feito, ou eram investidores que tinham os imóveis, sempre o meu pai pagar renda lá.
Exato.
E isso despertou aqui alguma atenção. E portanto, sempre quando estive cá, não foi isso que me chamou a atenção, como é lógico, mas sei que lá, portanto, os imóveis eram outro valor. Todos os meus familiares fazem aluguer. E tentei perceber um bocadinho mais, agora também depois de ter os imóveis, tentei perceber um bocadinho mais o porquê e como é que as coisas lá se processam, diferentes de cá. Acho que a nossa cultura cá é diferente e toda a gente, as estatísticas dizem, muitos de nós têm casa própria para habitação e acho que isto vai começar a nova geração,
sim,
a nova geração prefere o aluguer, prefere ou está aqui, amanhã
e está vai ali. Haver mais pessoas como nós, jovens, que vai prestar um serviço de qualidade como se diria, que é uma coisa que eu acho que não existe em Portugal, não é? E isso também vai abrir portas a que mais gente arrende, não é? Também para trazer dessa visão.
É o que eu acho.
Ótimo. Muito bem, então Ruben, para terminar, perguntava-te só onde é que tu te vês como senhorio, como criador de valor, que já percebi que também olhas para ti desta forma, que é como eu me vejo hoje em dia. Tenho uma missão muito clara na Aero, mas também me vejo como um divulgador de valor, um criador de valor. Onde é que tu te vês daqui a 5, 10 anos como senhorio, a fazer o quê, com que tipo de serviço, etc?
A minha visão, portanto, é passar um pouco para um mercado diferente, não alojamento local, por exemplo, não é essa a minha ambição, mas investir no imobiliário de uma outra forma, de uma outra dimensão, e possivelmente aqui é uma questão que eu gosto de viver o momento e tentando perceber onde é que eu posso chegar. Neste momento eu sinto-me realizado, tudo o que vier a partir daqui é claro que é um sonho que estou a realizar, mas neste momento o táxi está a ir para um... Estou a tentar perceber, porque isto, eu acho que isto, nos últimos anos, eu costumo usar uma expressão que é: depois do verão virá sempre o inverno. Estamos a viver um momento
de verão pleno,
pleno de verão, mas que eu acho
que vai virar inverno.
Vai vir o inverno. Como costumo dizer nas empresas, ou estamos a subir ou estamos a descer. Por experiência, não, porque derivada à minha idade não o posso dizer, mas pessoas, se calhar, de idade do meu pai, por exemplo, já o pode comprovar, que é...
Viram altos e baixos, não é?
Depois do verão vem o inverno.
Exatamente.
E temos de nos preparar para essa situação. Quando eu dizia que estava a trabalhar com um determinado tipo de taxa e que agora vou adaptar para outra, é justamente por achar que o inverno
vai chegar.
O setembro está, vai chegar aí.
Exatamente.
E é por aí que eu me estou a preparar. Entretanto...
E vais aprendendo neste processo e vais tentando, se calhar, ser um senhorio melhor e prestar um serviço melhor.
Isso é...
Integrar todo aquele serviço que estavas a falar, das redes sociais também, de limpeza...
Isso é o futuro. Que não está lá presente, claro, não existe, na minha opinião.
Exato.
E depois vai ser sempre aquela diferença de mercado em que onde uns pensam que não... que aquilo não é negócio e que não se arrenda ou que tem experiência mas que não funciona,
pois,
alguma coisa será, e certamente a nossa geração
vai assumir um papel diferente e vai
estar nas redes sociais, claro, e é lá que vai estar o negócio online e não noutro tipo de canais que há uns anos atrás. Eu lembro-me que há uns anos atrás colocava-se no supermercado um anúncio em que arrendava um T3 para estudantes e hoje em dia o senhorio vivia na mesma casa e hoje em dia o já mundo mudou assim, e claro, temos que acompanhar essa.
E para terminar mesmo, Ruben, se tu tivesses que dar uma dica a pessoal novo, pessoal, sei lá, que acompanha o nosso canal, etc., que queira começar a investir, qual é a dica que dás?
O primeiro é frequentar este tipo de workshops que tivemos hoje, eu começar. Em segundo lugar, acho que é ver o negócio. Há oportunidades, quer dizer, nem toda a gente pode começar com uma casa em que por acaso tem três portas, não é? Pode-se procurar, mas pode não acontecer, pode não haver. Hoje em dia o mundo mudou de uma forma que é possível. Portanto, há uns anos atrás, no tempo do meu pai e do meu avô, era impossível alguém partilhar um quarto connosco, não é?
Exato.
Hoje em dia é possível comprar um imóvel e ter o quarto ao lado arrendado. Portanto, acho que para começar, nem que seja dessa forma, é uma forma de começar.
Uma infração, não é?
É, exatamente, mas dentro da própria habitação poder até alugar um quarto.
Exato, okay. Exato. É, pois é, a lógica da multifração, mas para um
exatamente, uma fração para uma fração só. Até por aí é válido começar.
Começar, não é?
Portanto, por aí, na minha opinião, é uma forma de começar. No entanto, eu acho que é o imobiliário, acho que não, hoje em dia a nossa maneira de ser, queremos tudo no momento, no dia, na hora.
Exatamente.
E queremos
é a sociedade
já
que temos, não é?
É hoje em dia assim, e eu acho que no imobiliário não é essa a forma de ver.
Por aí, aliás, que eu comecei o workshop, não é? O imobiliário é uma excelente forma de criar riqueza, uma excelente plataforma.
Mas a longo prazo.
Mas a longo prazo.
Portanto, quem quiser um momento, na minha opinião, não é
o veículo certo.
Não está no sítio certo.
Concordo.
Está
no mercado, acho muito racional.
E na minha opinião, a principal dica é começar, nem que seja dessa forma. Uhum. Posteriormente, se conseguir conciliar, tirar partido, tudo o que for aprendizagem, com alguém que já esteja no mercado ou seguir workshops, empresas como seguir pessoas como o Arthur, não é? Acho que esse é o principal foco, porque foi também por aí que eu comecei, foi seguir alguém que me pudesse transmitir alguma ideia, e posteriormente é tentar ter várias fontes de rendimento. Uhum. Para que dê qualquer coisa para se poder alavancar. E depois aí, e é tratar as coisas nas questões legais, ser corretíssimo, declarar aquilo que é o rendimento, porque é só por aí é que se consegue, ninguém faz milagres, não. Eu tenho muitas pessoas, mas como é que se consegue? Consegue-se porque realmente eu tenho todo o prazer em pagar impostos. Porque,
exatamente.
Porque é isso que nos
vai
permite,
ajudar, exatamente.
É isso que nos ajuda.
Ajudar,
portanto, eu não vejo outra forma de estar.
É uma mentalidade diferente.
Não vejo outra
facto,
forma
mas,
de
claro, é exatamente como
a nossa mentalidade, como falava há pouco do arrendamento, por vezes há muitas falhas. Uhum. E só estando protegido legalmente é que este negócio vai dar a bom porto. Porque senão há muita taxa de sucesso, porque as pessoas também colocam erros de.
Colocam-se quer dizer, numa posição arriscada e numa
ainda não têm
frágil,
nada, mas já estão.
Já
portanto,
estão
já querem estar.
Exatamente.
Onde nunca ninguém devia estar, que era na forma menos legal da questão, exatamente. Mas sem qualquer negócio tem tudo para correr mal, não é?
Exatamente.
Portanto, esse é o meu principal
conselho.
Conselho.
Aliás, eu subscrevo tudo aquilo que disseste, acho que são conselhos muito racionais, muito praticáveis e que de certeza que vão levar para
ajudar a tais,
exatamente, acho que sim, conselhos top. Ruben, muito obrigado por esta
obrigado.
Entrevista. Ruben Peregrino, então, um investidor de Évora que hoje tivemos o prazer de ter aqui no nosso workshop, que realizámos na Guarda e que eu tive o prazer agora de entrevistar. Ruben, tudo bom para ti? Muito obrigado por
realmente
esta
para vocês também.
Podcast. Tá?
E
nos espero vermos exatamente,
okay.
Futuramente. Tá? Muito obrigado.
Obrigado.
Pronto, este foi o nosso podcast, desta vez presencial, com um investidor de Évora, o Ruben. Se ainda não subscreveu o canal, tem de subscrever, é clicar nesta barrinha vermelha aqui que está e vamos ter muito mais coisas sobre imobiliário, portanto continuem a seguir-nos. Muito obrigado pela visualização, até à próxima. Fico bem. Obrigado.